mês após mês, dado após dado, já virou rotina. Os números sobre queimadas no Brasil são cada vez mais preocupantes. 2020 é o pior ano da Amazônia na última década. No Pantanal, setembro foi o pior mês da história. O presidente, que desmontou os órgãos de fiscalização ambiental, bota a culpa nas ONGs. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 1º de outubro de 2020, e setembro terminou como um dos meses mais danosos ao meio ambiente brasileiro na história recente do país. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que houve mais de 32 mil focos de calor na Amazônia nesse mês, 60% a mais do que o registrado em setembro do ano passado. No que diz respeito às queimadas, esse foi o segundo pior mês de setembro desde 2010. Já no acumulado do ano, são 76 mil focos de calor, o que faz de 2020 o ano em que a Amazônia mais sofreu com queimadas na última década.
Já no Pantanal, que sofre com incêndios e uma grave estiagem, o problema é ainda maior. Setembro teve aumento de 180% dos focos de calor com relação ao mesmo mês em 2019. No ano, são mais de 18 mil focos, os mais numerosos desde o começo das medições, em 1998.
O contexto e a origem dos problemas ambientais nesses dois biomas são igualmente preocupantes. A Amazônia viveu uma crise de queimadas que derrubou mais de 70 mil quilômetros quadrados de floresta no segundo semestre de 2019. Na Amazônia, grande parte das queimadas e incêndios florestais está relacionada ao processo do desmatamento. Processo que entre agosto de 2018 e julho de 2019 foi o mais alto registrado pelo INPE em uma década. O dado consolidado de desmatamento referente a 2020 deve ser divulgado em outubro, mas os ambientalistas já trabalham com um cenário pior do que o do ano passado.
As características do Pantanal, por sua vez, fazem com que o fogo possa ocorrer naturalmente. Só que em 2020, o bioma está passando pela pior seca dos últimos 60 anos, o que facilita a propagação do fogo. Apesar do fogo poder acontecer de forma natural no Pantanal, investigações da polícia indicam que houve incêndios criminosos. Um levantamento da agência Repórter Brasil mostrou que 9 fazendas no Pantanal deram início a focos de incêndio que destruíram cerca de 1.400 quilômetros quadrados de vegetação, uma área pouco menor que a da cidade de São Paulo. O estudo cruzou dados do Cadastro Ambiental Rural, que registra as fazendas, com os focos de calor. A onda de fogo já destruiu mais de 17% da cobertura vegetal do bioma e vem matando a rodo a rica fauna local. O governo do presidente Jair Bolsonaro, não é novidade para ninguém, acha que a fiscalização ambiental é um entrave ao desenvolvimento econômico do país. Mais que isso, em vez de reconhecer que o país passa por uma séria crise, o governo atribui os dados ambientais a uma campanha de desinformação em escala global, que usaria de interesses internacionais escusos instrumentalizados por ONGs no Brasil. Ele sempre fez declarações nessa toada sem apresentar nenhuma prova. E foi essa a mensagem passada pelo presidente brasileiro no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em meados de setembro. Ontem, dia 30, foi exibido um outro pronunciamento, dessa vez na cúpula sobre biodiversidade das Nações Unidas.
Na Amazônia, lançamos a Operação Verde Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas, que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior.
Você ouviu aí o novo discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Um discurso que briga com os números, porque o desmatamento não está diminuindo, ele está aumentando. E um discurso que usa uma velha tática diversionista para desviar o foco do problema, atribuindo o caos ambiental do país a um inimigo genérico, abstrato, as ONGs. É um discurso parecido com o que ele usou também em 2019, na primeira crise das queimadas do governo dele. Você deve lembrar que, na época, assim como agora, o ator americano Leonardo DiCaprio fez parte de uma campanha internacional em defesa da Amazônia. Colaboradores de uma ONG que recebia financiamento internacional foram presos sem provas no Pará, acusados de tocar fogo na floresta. Nada foi provado contra eles e eles foram soltos. Mas mesmo assim, o Bolsonaro seguiu falando que essas pessoas cometeram crimes ambientais e que o DiCaprio, que vocalizava uma campanha internacional para salvar a Amazônia, dava dinheiro para, na verdade, queimar a Amazônia.
Vamos a números concretos. As ONGs, organizações não governamentais e outras entidades que não estão vinculadas ao governo atuam na Amazônia pelo menos desde a década de 60. Um levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre as ONGs brasileiras, indica que há mais de 100 mil organizações da sociedade civil com sede em municípios da Amazônia Legal. A estimativa difere dos números do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que calcula quase 16 mil a partir de uma base de dados menor.
Bom, 100 mil ou 16 mil são várias ONGs e as áreas de atuação delas na Amazônia são diversas. Um outro levantamento do IPEA, que foi feito a pedido do Comprova, um projeto de checagem do qual o Nexo faz parte, mostra que 50% dessas ONGs atuam em defesa de direitos e interesses, que é uma nomenclatura que inclui associações de moradores, centros comunitários e organizações de defesa de direitos de grupos de minorias, meio ambiente e proteção ambiental. As atividades delas incluem ações de vigilância ambiental, capacitação de povos indígenas para agricultura, assistência à saúde e projetos de educação e proteção animal.
Existem ONGs de todos os tamanhos, desde entidades pequenas com atuação local até organizações grandes e internacionalmente reconhecidas, como o Greenpeace e o Instituto Socioambiental. De um modo geral, a percepção é de que o trabalho realizado por elas é importante. André Lima, ex-secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, disse ao Nexo em 2019 que essas organizações, abre aspas, atuam para garantir direitos na área ambiental e socioambiental a populações onde o Estado praticamente não chega, ou quando chega, chega sem muito cuidado, fecha aspas.
Bom, o governo Bolsonaro não é o primeiro a ver com ressalvas o trabalho de ONGs. O Tarso Genro, que foi ministro da Justiça do governo Lula, chegou a dizer em 2008 que algumas delas poderiam estar envolvidas com biopirataria e poderiam estar tentando influenciar culturas indígenas. Mas o fato é que ninguém apresentou evidências de nada, tanto naquela época quanto agora.
E se as acusações de Bolsonaro contra as ONGs não trazem nenhuma evidência de crimes ambientais, sobram fatos que mostram a permissividade do governo na área ambiental. Afrouxamento de regulações, desmonte de órgãos de fiscalização, além de um discurso que estimula a ocupação da floresta e de áreas protegidas para atividades econômicas.
Mesmo as ações do governo para impedir o aumento do prejuízo ambiental estão se mostrando ineficazes. A moratória do fogo imposta em julho, por exemplo, proibindo queimadas, não teve efeito algum. As ações de garantia da lei e da ordem, como a Operação Verde, citada pelo Bolsonaro nesse novo discurso da ONU, também não vêm apresentando os resultados desejados. A fiscalização ambiental é uma atividade que requer um trabalho intenso de inteligência, pessoal especializado. E essas são duas frentes que vêm sendo desprezadas pela gestão do ministro Ricardo Salles à frente do meio ambiente.
E na esteira do impacto ambiental vem o impacto econômico. Ontem, dia 30, também na ONU, o presidente da França, Emmanuel Macron, antagonista de Bolsonaro na questão ambiental, disse que não vai assinar o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul devido ao desmatamento da Amazônia. O premier da Áustria disse a mesma coisa hoje. Empresas estrangeiras fazem controle ambiental das suas cadeias de produção e olham com desconfiança para fornecedores brasileiros. A crise ambiental foi tema até no debate americano de terça-feira, dia 29, como você ouviu ontem no comentário do João Paulo Charlot aqui no Durma.
Cristiane Mazetti, que é gestora ambiental do Greenpeace Brasil, uma ONG, afirmou hoje que o Bolsonaro se esquiva das suas responsabilidades na crise. Aspas para ela. Os satélites, porém, não o deixam mentir e estampam nos números de focos de calor os efeitos dessa política desastrosa e do seu descaso com o meio ambiente. Fecha aspas. A ver como essa situação vai ficar em outubro.
Bom, a campanha para as eleições municipais começou no domingo, dia 27, e também começaram os debates entre candidatos a prefeito na TV e na rádio. Teve até debate em estacionamento, no estilo drive-in. Quem conta pra gente é o Guilherme Henrique, redator de política aqui do Nexo. Guilherme, quais são as novidades dos debates em 2020?
Bom, a pandemia do novo coronavírus fez com que emissoras de TV e rádio adotassem algumas estratégias. A Rádio Gaúcha, por exemplo, fez um debate drive-in em Porto Alegre. Os candidatos ficaram dentro de seus carros, organizados dentro de um estacionamento. Um mediador era responsável por conduzir esse debate. Aqui em São Paulo, a TV Bandeirantes, que realiza um debate com os candidatos à prefeitura na noite de hoje, quinta-feira, limitou a presença de assessores políticos. Cada candidato só poderá levar 2 assessores para evitar aglomeração e o debate também não contará com a presença do público. A TV Globo já enviou um comunicado aos partidos que pretende fazer debates apenas com os 4 candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Essa também é uma forma de evitar aglomeração. No entanto, essa medida tem sido alvo de críticas. Em São Paulo, por exemplo, o Celso Russomanno, candidato do Republicanos, que lidera as pesquisas eleitorais, disse que só vai participar do debate se os outros candidatos estiverem presentes. No Rio, nomes que disputam a prefeitura, como Benedita da Silva, do PT, Marta Rocha, do PDT e Luiz Lima, do PSL, também criticaram a proposta.
Você conversou com especialistas sobre o papel dos debates hoje em dia, né? O que eles te disseram sobre a importância desse formato para os candidatos e para os eleitores?
Bom, a professora Luciana Panck, da Universidade Federal do Paraná, disse que os debates ainda são fundamentais. Entre os políticos, existem algumas questões. Ela diz que os candidatos desafiantes podem ser privilegiados, sobretudo aqueles com menor exposição na mídia, e que podem utilizar o debate para apresentar propostas e estabelecer algum tipo de vínculo com o eleitor. Para o candidato que busca a reeleição, o debate pode ser um pouco mais perigoso, porque se o atual gestor estiver recebendo críticas ou não tiver o que mostrar, os candidatos rivais podem utilizar essa estratégia e desgastá-lo durante o encontro na TV. Para o eleitor, a Luciana Panck afirma que o debate é muito importante. Primeiro porque é uma oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos, mas também para analisar qual nome se sai melhor em uma situação inesperada, que necessite algum tipo de improviso sobre determinado tema. Para a Luciana, esse é o momento no qual o candidato se revela, e esse fator pode ser importante para o eleitor definir o seu voto.
Valeu, Guilherme. O texto dele vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br. Aí um aviso bacana para você que acompanha o nosso trabalho. Hoje, quinta-feira, começou o Festival Brasil em Debate, do Nexo e do Nexo Políticas Públicas. O evento vai durar todo o mês de outubro e discute os temas mais importantes da agenda pública do país. A programação inclui entrevistas, mesas de diálogos e oficinas. Basta se inscrever no site do evento, eventos.nexojornal.com.br/festival. A gente vai deixar o link também na descrição do episódio de hoje. Confere lá a programação, a participação é toda gratuita e remota.
Armênia e Azerbaijão estão em conflito numa região montanhosa, um ponto distante no mapa. Mas as hostilidades estão começando a ganhar escala, e também novos atores. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Nós vamos falar hoje de um daqueles conflitos que acontecem num lugar distante, de nome estranho e que parecem ter pouco a ver com o Brasil. O conflito em questão opõe a Armênia e o Azerbaijão pelo controle de uma região chamada Nagorno-Karabakh. Essa é uma região de bosques e montanhas que já pertenceu ao Império Persa, ao Império Britânico, ao Império Soviético e que hoje ocupa uma porção do território do Azerbaijão, mas na prática é controlada por grupos independentistas e por forças da Armênia. Tudo deriva de questões de fronteiras mal resolvidas depois do fim da União Soviética, em 1991. De lá para cá, pequenas hostilidades já ocorreram diversas vezes nessa zona, mas desde o último domingo o conflito escalou. Primeiro, a Armênia e o Azerbaijão entraram em guerra aberta, movimentando tanques, helicópteros, aviões e peças de artilharia na fronteira. Depois, o conflito se ampliou no nível internacional. Ontem, a França e a Rússia disseram que mercenários da Síria e da Líbia estão agindo a serviço da Turquia em favor do Azerbaijão contra a Armênia. Só nessa frase foram mencionados os nomes de 7 países. Se você quiser saber disso em detalhe, quem luta com quem, do lado de quem, sugiro ler a notícia explicativa que a gente deu hoje no Nexo Jornal. O que é importante reter nessa altura é o risco que essa internacionalização do conflito pode trazer para o mundo. A Síria começou assim, a Líbia também. Não quer dizer que todos esses conflitos terão obrigatoriamente o mesmo destino, mas convém acompanhar com atenção, porque essas situações costumam ser aquelas chamadas de guerras que nós sabemos como começam, mas nunca podemos dizer como terminam.
O texto que ele falou também está na descrição desse episódio. Clica lá.
Os números da devastação ambiental no Brasil, os debates eleitorais na TV, o conflito entre a Armênia e Azerbaijão. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Guilherme Henrique, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, a Letícia está de volta com extratos da semana. Tchau, tchau.